novidade na prestação de contas com o imposto de renda. Contribuinte vai poder fazer um rascunho eletrônico da declaração.
Centro vai fiscalizar a qualidade dos serviços prestados ao consumidor pelas operadoras de celular.
Campanha de vacinação contra a febre aftosa quer imunizar 150 milhões de bovinos e búfalos.
Segunda-feira, 3 de novembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Quem faz a própria declaração do imposto de renda sabe o quanto dá trabalho juntar de uma só vez todos os dados, recibos e documentos que são necessários para preencher o formulário e acertar as contas com a Receita Federal, não é mesmo?
Com certeza. E o simples esquecimento de alguma informação pode ser a diferença entre receber a restituição ou cair na malha fina.
Mas a partir de agora, o contribuinte pode anotar tudo o que comprou ou vendeu, os gastos que teve ao longo do ano, numa espécie de rascunho eletrônico e importar esses dados quando for preencher o programa da declaração.
Esta nova função no aplicativo da Receita Federal já está disponível para computadores de mesa e também notebooks, tablets e celulares.
A partir de hoje, até 28 de fevereiro do ano que vem, os contribuintes vão contar com a função rascunho dentro do aplicativo IRPF, que reúne dados que devem ser apresentados na declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2015. A nova função foi criada para que as pessoas interessadas registrem os dados das operações relativas ao Imposto de Renda realizadas em 2014. Se desejarem, no momento da declaração, que vai de 1º de março a 30 de abril do ano que vem, esses dados vão poder ser importados pelo Programa de Declaração do Imposto, nos modelos simplificado e completo. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, detalha o que pode ser informado no aplicativo.
O rascunho é onde ele armazena tudo o que for acontecendo, quanto a rendimentos, a pagamentos, movimentação de bens e direitos, inclusão de dependentes. Então, tudo isso ele poderá já colocar neste rascunho.
O subsecretário de Arrecadação e Atendimento da Receita Federal, Carlos Roberto Ocaso, divulga que o aplicativo permite que as informações salvas no rascunho sejam acessadas pelo contribuinte de qualquer computador, celular ou tablet.
Esse dispositivo pode ser acessado por computador normal e por dispositivos móveis. Um tablet, um smartphone, o contribuinte pode acessar o rascunho da declaração e fazer uso dessa facilidade e, quando preencher a declaração, baixe o arquivo do rascunho.
O uso da função rascunho do aplicativo IRPF é uma opção do contribuinte e não tem valor de declaração oficial. Por isso, a Receita Federal não vai usar os dados registrados pelo contribuinte antes do período da declaração do imposto de renda. Reportagem Daniela Almeida.
Para baixar o aplicativo em celulares e tablets, basta acessar a loja de aplicativos e digitar IRPF, de Imposto de Renda Pessoa Física.
Voz do Brasil!
Como as redes de telecomunicações, como internet, TV por assinatura, telefones celulares e fixos estão funcionando? Estão atendendo bem, com qualidade aos usuários?
Para aprimorar o acompanhamento desses serviços, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, apresentou hoje um centro de monitoramento com tecnologia de última geração.
Nas ruas de Brasília, não é difícil encontrar alguém que já teve algum problema com celular, telefone fixo, internet ou TV por assinatura.
Eu tenho vários problemas. Você é cobrado o tempo todo e não recebe um serviço de boa qualidade. A internet do celular não funciona, é lenta.
Quando chove, cai a internet. Às vezes está no celular, a ligação cai. Às vezes as pessoas tentam ligar para você, aí diz que está ocupado e não está. A ligação não está, você está com o telefone ligado.
Já tive alguns problemas. Um é relativo à questão do sinal, porque muitas vezes quando chove, a gente perde o sinal do nada e acaba por perder, por exemplo, um jornal, né? Algo de interesse nosso.
Para responder à demanda do consumidor por qualidade nos serviços de telecomunicações, a Anatel montou uma central de monitoramento, como explica o presidente substituto da agência, Jarbas Valente.
A ideia desse sistema, que eu acho que é fundamental para as operadoras, é nós podemos trabalhar de uma forma conjunta, fazer uma gestão de rede conjunta com as operadoras. Por que isso é importante? Porque tem muitos dos pontos da rede que nós vamos identificar como pontos críticos, que não podem de forma nenhuma vir a falhar.
A central começou a funcionar durante a Copa do Mundo em junho nas 12 cidades-sede. Agora, na segunda etapa de implantação, ela já está recebendo informações de todos os 5.570 municípios brasileiros. O sistema é alimentado com informações repassadas pelas próprias empresas e, em um intervalo de 30 minutos, é atualizado com a relação das antenas da telefonia celular que tiveram o serviço interrompido. Uma vez por mês, o centro elabora mapas de qualidade baseados nos dados coletados. De acordo com Jarbas Valente, da Anatel, se o resultado não for satisfatório, a empresa também é alertada para melhorar o serviço.
Com esse sistema agora, todos eles vão estar integrados num sistema só, para facilitar para a gente essa monitoração. O que é isso, por exemplo? Se eu quero saber se uma determinada ERB no Brasil, que é uma antena móvel de comunicação, se ela está chegando próximo do seu nível de congestionamento, que é em torno de 60% da capacidade. Se vai começar a chegar e chega sistematicamente, a Anatel pode chamar o operador e dizer, olha, ou você amplia a capacidade daquela ERB, coloca mais antenas ou melhora a sua estrutura de rede para que isso não venha a acontecer.
Por enquanto, a central recebe apenas os dados da telefonia móvel. A previsão da Anatel é de que até junho do ano que vem, as informações da telefonia fixa, internet e TV paga também estejam integradas ao novo sistema. Reportagem Luana Karen.
E para quem vai viajar e não sabe se a operadora de celular pega na região ou quer comprar uma nova linha, mas quer saber antes quais são as empresas com maior cobertura no seu estado, temos uma outra novidade.
Já é possível consultar a qualidade dos serviços das operadoras de telefonia celular por um aplicativo da Anatel.
O aplicativo ganhou o nome de Serviço Móvel e a consulta da qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de celular é feita por município. Os usuários conseguem se informar sobre a localização e a quantidade de antenas de cada operadora. Ainda é possível saber as taxas de conexão e desconexão dos serviços de voz e de dados das empresas. O superintendente de controle de obrigações da Anatel, Roberto Pinto Martins, explica que a ideia é incentivar a concorrência.
Eu imagino que esse aplicativo já deve estar presente nos dispositivos dos executivos das empresas, onde eles perguntarão para os seus diretores, por que que a outra empresa está melhor do que eu aqui? Então é um estímulo, tanto ao usuário cobrar mais da sua operadora, quanto das próprias operadoras se compararem.
Nas ruas de Brasília, os consumidores acreditam que o aplicativo vai ajudar na escolha da operadora.
Vai ter mais informação e vai poder decidir melhor, com base no que ele vai saber do sinal, né?
Se você vai viajar e tem um aplicativo para te mostrar onde vai ter a cobertura, vai ser bem interessante.
Atualmente, o serviço oferecido pelo aplicativo é o de consulta de dados, mas a Anatel já planeja lançar um canal de comunicação entre a agência e os usuários de smartphones, como detalha o superintendente da Anatel, Roberto Pinto Martins.
Facilita para o usuário e facilita também para a Anatel, que passa a conhecer os anseios dos consumidores de uma forma muito mais dinâmica e é onde a gente vai poder dar respostas mais rápidas aos usuários do serviço de telecomunicações no país.
O aplicativo da Anatel está disponível nas plataformas Android e iOS e as ferramentas também podem ser acessadas pela internet no endereço www.anatel.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
7h10 no horário brasileiro de verão.
A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa começou no último sábado e vai até 30 de novembro.
A meta é vacinar aproximadamente 150 milhões de bovinos e bubalinos em 14 estados.
A febre aftosa é uma doença viral muito contagiosa que atinge animais que têm o chamado casco fendido, como bois, búfalos, cabras e porcos. Causa febre no animal e o surgimento de aftas ou feridas, principalmente na boca e nos pés dos animais, como explica o veterinário George Martins.
A aftosa é uma doença, né, transmitida a partir de um vírus e ela causa úlceras no sistema locomotor, úlceras na boca e região de úbere. Então, o que na verdade ela faz é um prejuízo em relação ao desempenho do animal. Esse problema, principalmente na parte digestiva e locomotora, faz com que esse animal não consiga aprender alimentos da forma correta e acabe vindo a perder peso e produção, consequentemente.
A maior parte do território brasileiro já é reconhecido como zona livre da febre aftosa. Mas para manter essa condição e prevenir o aparecimento da doença, que pode causar prejuízos econômicos aos produtores, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa vai até o dia 30 deste mês, em bois e búfalos. Em 14 estados brasileiros, Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e São Paulo, a vacinação deve ser feita em todo o rebanho de bovinos e bubalinos. No Amapá, acontece a primeira vacinação anual de todo o rebanho. Nos estados da Bahia, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Sergipe e no Distrito Federal, devem ser imunizados animais com até 24 meses de idade. Santa Catarina não está no calendário por já ser reconhecido como zona livre da febre aftosa sem a vacina. Na primeira etapa de vacinação este ano, mais de 97% do rebanho brasileiro foi imunizado. Esta é uma das principais estratégias para a prevenção da doença, como explica Plínio Leite, coordenador de febre aftosa do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura.
A febre aftosa é uma das doenças mais temidas hoje no mundo. Ela ainda tem ocorrência em vários países, em torno de 100 países tem registro de ocorrência nos últimos anos. A ocorrência dela leva imediatamente à suspensão de status sanitário e à suspensão de importação ou exportações de produtos pecuários. A execução de vacinação dos bovinos e búfalos é em duas épocas do ano na maioria dos estados brasileiros. Um ou outro, por questões climáticas e geográficas, realiza a vacinação somente uma vez por ano.
A meta é vacinar cerca de 150 milhões de cabeças de bois e búfalos nesta etapa da campanha. As vacinas podem ser obtidas em lojas agropecuárias. Depois da imunização, o produtor deve apresentar a relação dos animais vacinados e as notas fiscais das vacinas nos escritórios regionais do Serviço Veterinário para comprovar a vacinação do rebanho. Reportagem João Pedro Neto.
Começou agora há pouco aqui em Brasília a nona edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, com a meta de ajudar a divulgar filmes que abordam a questão dos direitos humanos.
A repórter Carolina Becker está na cerimônia de abertura e traz agora mais informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. A abertura da mostra está sendo realizada aqui no Cine Brasília. O tema dessa edição são 50 anos do golpe militar. E pela primeira vez vão ser exibidos filmes produzidos não só na América do Sul, mas também em países como Egito e Jordânia. O evento vai ser realizado nas 27 capitais brasileiras até 20 de dezembro. Aqui em Brasília, a exibição de filmes vai ser entre os dias 26 e 30 de novembro no Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra também vai para 1.000 pontos de cultura em outras cidades do país, entre janeiro e março do ano que vem. Com entrada franca, a nona mostra exibe 41 produções audiovisuais, todas com legenda oculta para as pessoas com deficiência auditiva e também sessões voltadas para pessoas com deficiência visual, que são exibidas com audiodescrição. A mostra vai abrir inscrições para instituições e espaços culturais de todo o Brasil que tenham interesse em fazer parte do evento. Podem participar da seleção cineclubes, pontos de cultura, institutos federais de educação profissional, científica e tecnológica, universidades, museus, bibliotecas, sindicatos, associações de bairros, telecentros, unidades do Sistema S e outras instituições. A instituição habilitada vai receber de graça um kit com filmes em formato de DVD para serem exibidos de 1º de janeiro a 31 de março do ano que vem. Mais informações na página do evento na internet em www.mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br. Cássia.
Obrigada, Carolina Becker, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começou hoje o agendamento das empresas interessadas em aderir ao Simples Nacional em 2015.
Esse regime tributário facilita a vida do empresário que pode pagar em um único documento 8 impostos diferentes.
Podem optar pelo Simples as micro e pequenas empresas com receita bruta de até R$3.600.000 por ano.
E apenas as 142 categorias beneficiadas pela universalização do Simples Nacional só vão poder aderir ao regime de tributação no início do ano que vem. Saiba mais na reportagem de Leonardo Meira.
A ideia do agendamento é facilitar o processo de adesão ao Simples Nacional. De acordo com o secretário executivo do Comitê Gestor do Simples, Sila Santiago, a medida evita atrasos e sobrecargas no início do ano.
Antecipa o que ele faz em janeiro. Antecipando, ele pode fazer isso agora de 3 de novembro, de hoje, até 30 de dezembro. Ele entra no portal do Simples Nacional e informa que ele quer fazer a opção pelo Simples Nacional a partir do ano que vem. Se não houver nenhuma pendência, nenhum problema, já existe o deferimento automático. Se houver alguma pendência, então o agendamento é rejeitado, mas ele fica sabendo qual é o problema, ele pode ir à Receita, ao Estado ou ao município resolver esse problema e repetir o termo de agendamento e pedir novamente uma opção pelo Simples Nacional.
As empresas que não conseguirem resolver eventuais problemas em novembro e dezembro ainda podem fazer a adesão em janeiro. E as categorias beneficiadas pela universalização do Simples Nacional só vão poder aderir ao regime de tributação no início do ano que vem. A inclusão de 142 atividades ligadas à área de serviços, principalmente de natureza intelectual, como advogados, médicos e engenheiros, por exemplo, vai beneficiar mais de 450 mil empresas. O secretário Sila Santiago, do Comitê Gestor do Simples, lembra que é importante ter a ajuda de um contador na hora de decidir por qual regime optar.
A gente sempre recomenda que procure orientação de um contador, do próprio Sebrae, para verificar caso a caso se a opção é vantajosa ou não, né? Para que a empresa tenha conhecimento da sua situação, se é mais vantajoso optar pelo Simples Nacional ou permanecer nos demais regimes tributários, lucro presumido ou lucro real.
Para fazer o agendamento e ter mais informações sobre o Simples Nacional, acesse www.receita.fazenda.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Mais 12 municípios tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.
São 10 cidades de Minas Gerais, uma no Rio Grande do Sul e outra em Santa Catarina, que sofrem com a estiagem, com a seca e com as chuvas.
As cidades mineiras são Bocaiúva, Comercinho, Ibiracatu, Joaquim Felício, Juramento, Malacacheta, Miravânia, Pai Pedro, Pinhuim e Rio do Prado, que foram afetadas pela estiagem e seca nos últimos dias.
Já a cidade de 7 de setembro, no Rio Grande do Sul, enfrentou enxurradas. E em São José do Centro, em Santa Catarina, o município teve problemas com chuva de granizos.
Os municípios que têm a situação de emergência reconhecida recebem recursos do Ministério da Integração Nacional obrigatoriamente.
O dinheiro pode ser usado para a reconstrução de áreas destruídas por desastres, socorro e assistência às vítimas, estabelecimento de serviços essenciais, incluindo compra de cestas básicas, medicamentos, aluguel social e também obras provisórias.
A lista dos municípios em situação de emergência está no Diário Oficial da União de hoje, que pode ser acessado em www.inimprensanacional.gov.br.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Reduzir gastos e aumentar a sustentabilidade nas universidades federais.
Um concurso vai premiar os projetos com as melhores soluções ecológicas para a economia de água e luz, por exemplo.
O repórter João Pedro Neto traz as informações na entrevista com o subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, Wagner de Souza.
Como que vai funcionar esse concurso e de que forma as pessoas vão poder participar e apresentar ideias?
As pessoas já podem receber informações sobre o projeto Desafio da Sustentabilidade se cadastrando no site do projeto e recebendo e-mails com informações sobre o projeto. O projeto ele foi divulgado por meio de um edital publicado no Diário Oficial da União no dia 22 de setembro e efetivamente terá início no dia 6 de novembro. E as pessoas terão oportunidade de inserir suas ideias até os dias 3 e 5 de fevereiro.
E as ideias apresentadas, elas vão ser colocadas em prática? A ideia é essa?
Sim. A ideia é que no final do desafio, uma equipe multidisciplinar composta por técnicos e engenheiros formado entre as instituições possam avaliar essas ideias, ver a questão da executabilidade dessa ideia, não só a questão do custo-benefício, e a gente produzir uma cartilha que nós possamos disponibilizá-la não só a órgãos públicos do governo federal, como também os governos estaduais e municipais. É colocar disponível as boas práticas e as melhores soluções para a gente conseguir reduzir o consumo de energia e de água dentro das instituições públicas. Para que a gente possa estimular as pessoas a participarem, o projeto prevê uma premiação para as pessoas físicas, que chega a R$20 mil, até 8 pessoas poderá ser premiada, e ainda prevê recursos para as instituições federais de ensino poderem implantar algum desse projeto, dessas ideias, ou um outro que a instituição já possa ter.
Perfeito, subsecretário. Muito obrigado pelas informações, e as propostas podem ser enviadas até fevereiro do ano que vem. A iniciativa vai premiar 8 propostas de pessoas físicas. Mais informações no site do concurso na internet.
O endereço é premioideiaportal.mec.gov.br. Repetindo, premioideiaportal.mec.gov.br.
E cerca de R$6 milhões vão ser investidos em projetos para beneficiar unidades de conservação de 7 estados da Amazônia.
A repórter Carolina Becker tem as informações na entrevista com Maria da Conceição Gurgel, gerente de parcerias estratégicas da Fundação Banco do Brasil.
Um edital da Fundação Banco do Brasil vai selecionar projetos de comercialização ou beneficiamento de produtos sustentáveis da biodiversidade. Qual que é a ideia dessa seleção e quem que pode participar?
Bom, o edital ele está voltado para as populações extrativistas da região do bioma Amazônia. Este edital ele tem um valor de R$6 milhões, que são recursos da Fundação Banco do Brasil e do Fundo Amazônia, que é gerido pelo BNDES, e cada projeto pode ser apresentado num valor de até R$450 mil.
Quem pode participar dessa seleção?
Podem participar associações e cooperativas dos extrativistas desta região amazônica.
Maria da Conceição Gurgel, da Fundação Banco do Brasil. Obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 18 de novembro. Mais informações no site da Fundação do Banco do Brasil.
O endereço da Fundação Banco do Brasil é www.fbb.org.br.
Governos estaduais e o Distrito Federal ganharam mais 12 dias para enviarem propostas de convênio com o governo federal para a instalação de delegacias da mulher.
As propostas agora podem ser enviadas até o dia 11 deste mês.
Os estados que podem enviar propostas são Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo e também o Distrito Federal.
Os interessados no cadastramento devem apresentar propostas por meio das Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou órgãos equivalentes.
Os projetos devem ser registrados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, o SICOMVE.
Voz do Brasil!
Termina no dia 31 de dezembro o prazo para aposentados e pensionistas do INSS renovarem a senha bancária.
A renovação deve ser feita no banco onde o segurado recebe o benefício. É necessária a apresentação de um documento de identificação com foto, como a carteira de identidade, a carteira de trabalho ou a carteira de motorista.
Quem não puder ir ao banco por motivos de doença ou dificuldades de locomoção pode renovar por meio de um procurador cadastrado no INSS.
O segurado que não substituir a senha pode ter o benefício suspenso.
Dos mais de 31 milhões de beneficiários do INSS, 1 milhão e 400 mil ainda não renovaram a senha.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novidade na prestação de contas com o imposto de renda. Contribuinte vai poder fazer um rascunho eletrônico da declaração.
Centro vai fiscalizar a qualidade dos serviços prestados ao consumidor pelas operadoras de celular.
Campanha de vacinação contra a febre aftosa quer imunizar 150 milhões de bovinos e búfalos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços. serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.